está valendo! 14h13, a gente está gravando uma plataforma diferente hoje. Sejam todos bem-vindos ao Era Uma Vez no Oeste. Este programa está sendo gravado no dia 29 de maio de 2020 e a gente vai falar de assuntos prementes dessa proximidade com 2020. Acho que agora a gente vai entrar num primeiro assunto depois de alguns programas que não tem absolutamente nada a ver com a pandemia. É uma promessa nossa estar tratando dos assuntos que as pessoas estão sentindo agora, né? E a gente acha que a gente conseguiu... Não tô falando que a gente falou bem. Eu tô falando que a gente falou desses assuntos, né? Trazendo artigos, reflexões sobre o que a pandemia causa nos arredores dela. Tentando fazer com que esses assuntos aqui discutidos também sejam mais atemporais, né? Mas teve algumas oportunidades, escolhe, Marcão. Tipo assim, aquela sexta-feira da demissão do Moro, né? Do pedido de demissão dele. E que a gente linkou mais com o fato do dia. Mas hoje a gente vai tentar
Roberto
fazer...
Roberto Jefferson e o...
O Osmar Terra,
isso aí. É.
Mas a gente está tentando trazer assuntos assim de hoje, para ver se esse podcast continua vivo depois lá, né? Então alguém pode escutar a gente depois de um ano, assim. Porque as outras edições nossas, linkadas a The West Wing, era assim. A gente falava de assuntos que não tinham nada a ver com a realidade, né? Porque a gente estava linkado à série. E agora não, agora a gente tá bem próximo, assim. E aumentou a audiência, diga-se de passagem. Acho que isso é um bom indicativo, né? As pessoas estão prestando mais atenção do que mais nos cerca, certo?
Aumentou a audiência mesmo tendo duas vezes por semana?
Mesmo tendo duas vezes por semana.
Bah, falei.
Mesmo tendo duas vezes. Eu acho que todo o consumo de entretenimento, jornalismo, mídia em geral aumentou.
Legal. Agradecer aos nossos ouvintes, né?
As audiências todas são maiores, né?
Deixa eu começar mandando um abraço antes que eu me esqueça, cara. Tem um ouvinte nosso de Bagé chamado Murilo Dotto. Murilo é ouvinte desde o primeiro episódio do podcast. Desde o primeiro. Ele comenta todos. E eu queria agradecer pela audiência dele.
Grande figura. Sempre comenta muito e faz vários comentários no Twitter também.
É, um cara muito carinhoso. Um belo abraço. Programa especial pra ele, então, tá?
De Bagé, então vê só, hein? A galera de Bagé nos ouve.
Nunca perdi pra Bagé.
Não?
Nunca.
Tem uma rivalidade entre Alegrete e Bagé? Porque não, eu sei que Livramento e Bagé tem, né?
Tem rivalidade entre eles, na real. Né? Alegrete, como a gente ganhava de todo mundo, eles brigavam entre eles lá. Como eles não conseguiam ganhar da gente, a gente não tinha rivalidade. É, quando tu não perde, não há rivalidade. Né? Eu nunca perdi em Bagé, nunca perdi em Uruguaiana, nunca em Itaqui já perdi. Nunca perdi em Cruz Alta, nunca perdi Rosário. Imagina perder para o Rosário.
Mas e quando Paraí, fala perder, a gente tá falando de esportes, né?
Esportes.
Bom.
Às vezes fechava a pauleira, né? Uma vez a gente foi pra Quaraí, já tava 6-0 o jogo pra gente, e aí a torcida invadiu a quadra pra nos cagar pau. Até que nos cagaram a pau, só que a bola era nossa, a gente tinha feito uma vaquinha pra comprar bola. E aí no meio da pauleira eu fui atrás da bola, o que me salvou. Eu não levei nada. Eu não bati ninguém, mas não levei nada. E salvei a nossa bola.
Um dos meus primeiros empregos em rádio, em 1995, era... Eu tava topando qualquer coisa em rádio, né? E aí eu fui ser plantão de estúdio de uma rádio, plantão de estúdio da transmissão do Campeonato Municipal de Caxias na Rádio 1010 em Caxias. Rádio AM 1010. E aí eu era o plantão de estúdio, era muito, muito legal porque os caras saíam da rádio, iam lá fazer a cobertura no estádio municipal. Aí lá pelo meio da partida se armava um furdunço, quebrava o pau e eles não tinham condição de transmitir. E eu, novato, tinha que segurar a transmissão durante, sei lá, 45 minutos, ficar enrolando, entendeu? Sem nada, sem imagem nenhuma, né? Sem internet, 95, eu ia falando sobre campeonato, bebê, bababó. Será que já temos condições de voltar com os nossos colegas lá do estado municipal? Aí abriu o microfone de lá, alguém, uma gritaria, quebra pau, filho da puta, não sei o quê, papapá. Não, fecha o microfone e continua daqui. E aí terminava a transmissão, os caras voltavam para a redação, e aí invariavelmente chegavam com um olho roxo, um galo na testa, entendeu? É sensacional, cara.
É um pouco daquele assunto que você estava falando no programa passado, lembra? Jornalista apanha, né? Jornalista apanha. E agora apanha mentalmente também, né? Porque as redes sociais chegam, né? De alguma maneira as redes sociais.
Eu acho que é por isso. O Escola, eu nunca falei disso aí com o Escola, vou falar hoje, tá? Eu conheço Escola há muito tempo, na real. Mais tempo do que ele lembra. É. Porque eu tenho uma não sei qual é o termo, intervenção, relação. Eu tenho um momento com o Daniel Scola que ele certamente não lembra, de 2006.
Ué?
Eu acho que talvez ele já tivesse com medo de apanhar de público.
Vou explicar. Como assim, que história é essa?
Eu era o responsável, Scola, em 2006, pelos estandes e feiras do Grupo RBS no estado do Rio Grande do Sul.
Tá.
Entre eles, o galpão da RBS no acampamento Farroupilha. Durante a semana Farroupilha, ali no Parque Maurício Serói Sobrinho.
Quase pois é, apanhei lá.
2006 a gente fez um galpão lá e a área de programação montou uma programação extensa. Que tinha... A medula era da Rádio Rural. Tá. Vários programas de auditório, Ernesto Fagundes, A Filha do Teixeirinho e tal. E botaram vários programas também de rádios que não eram rádios de entretenimento, né? E tinha programas da Rádio Gaúcha. Tu fazia o Gaúcha Repórter, pode ser?
Eu substituí o Lozier na muito tempo no Gaúcha Repórter. Quando ele saía de férias, é que fazia. Isso aí.
E daí botaram um Gaúcha Repórter lá com o Daniel Scola mais jovem e o Marco Limar, que é o Marcão mais limpo, mais novo ainda. Verde. E a ideia toda da escola era botar os jornalistas e os produtos no primeiro andar, em que as pessoas podiam entrar na casa e ver a usina de comunicação da RBS acontecendo, tá? Eu sei que foi uma péssima ideia, porque o Scola entrou lá e me olhou e falou, tá, meu, onde é que vai ser? Eu falei, olha, aqui no palco, né? Tinha uma mesa no palco pra ele. Ele, olha só, quem sabe eu não posso fazer lá em cima. Tinha um mezanino, que só quem acessava era funcionário da RBS. E eu fiquei olhando, tá, mano, mas lá ninguém vai te ver. E ele, essa é a ideia. E ele sentou, cara, e apresentou o programa do mezanino. Tipo, deu, cara. Eu agora entendo, na real, a escola que tu tava, na real, ele evitando o confronto, né?
Cara, o negócio é o seguinte, cara. Esse dia eu acho que tava chovendo, caindo numa água desgraçada.
Sim, cara.
Ninguém ia lá pra prestigiar o programa Gaúcha Repórter.
Claro que não.
Tu sabe o que acontece nesses momentos, cara? É um ímã pra 13, cara. Entendeu? É um ímã pra doido, cara.
É óbvio que é.
Não, assim, ó, eu gosto de fazer. Já fiz vários programas de lado de fora, conversando
legal,
com as pessoas,
baita vibe,
sol, né? Churrasco, aquela coisa toda. Aquele dia tava chovendo, tava frio. Eu devia estar puto da cara também.
Eu não me lembro. Olha, eu lembro. Cara. A minha primeira interação com o Daniel Scola, ele tava um pouquinho rabugento. Um pouquinho só. Mas eu nunca te falei isso aí, Scola, mas foi a primeira vez que eu tive na vida.
Pois é, cara. Eu acho que assim, de relance, tenho... assim, tem uma lembrança subliminar.
Não tenho. Só quem lembra disso aí sou eu, tá? Eu sou o cara que tem memória para as coisas mais absurdas. O Potter muito tá de bom. Prova. Potter, é verdade ou não é verdade que eu lembro de coisas que não deveriam ser lembrado?
É verdade.
É isso aí?
É verdade. É uma verdade. Mas quem sabe a gente fala de coisas que a gente precisa esquecer e que a América não consegue esquecer e que a América traz à tona a todos os momentos, é um pedido, né?
Não é só um pedido, é um clamor. Hoje de manhã o nosso ouvinte, Rainelli Penha. Rainelli é um ouvinte nosso, um cara muito legal, assim, manda várias mensagens, Ele mandou, olha, em 4 de fevereiro, ele disse que estava ouvindo o podcast e mandou uma mensagem sobre aquele tema que a gente trouxe aqui para o programa, sobre o cartoon do policial que matava um jovem negro. E o meu comentário na época foi, não dá para generalizar, que eu achava uma generalização errada, equivocada. E o Rainelli mandou uma mensagem dizendo que a gente não conhecia direito como é que era a realidade em outras comunidades, que respeitava muito a opinião da gente e tal. E eu disse, olha, obrigado pela mensagem, falei sobre isso. Nós vamos gravar amanhã, vou voltar ao assunto e obrigado pelo teu comentário. Eis que hoje pela manhã o Rainelli mandou uma mensagem. Bom dia. Tem gravação do Era Uma Vez no Oeste hoje? Se tiver, vocês podem comentar sobre a tensão racial nos Estados Unidos. E uma pergunta. Segue com a mesma opinião sobre a charge do policial e do menino negro, tendo em vista os últimos acontecimentos aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Grande abraço para vocês. Os programas estão demais, só não sei como vocês conseguem assistir séries, ler livros, ter filhos, trabalhar, ter uma vida. Ha, ha, ha. Rainelli, é difícil. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Outra pessoa que me perguntou aqui, acho que a... Deixa eu ver aqui. Tem uma outra pessoa que me perguntou aqui se a gente ia falar sobre isso também.
Tem uma frase de agora há pouquinho do governador do estado de Minnesota. O foco dos protestos é Minneapolis, onde aconteceu o crime, né?
Uhum.
o assassinato, né? O nome do governador é Tim Walz. E ele diz o seguinte: as cinzas simbolizam anos e gerações de dor e angústia. O governador falando sobre os saques e os prédios queimados, entre eles, delegacias de polícia. Uhum. E aí depois ele bota um mas. Mas temos que restaurar a ordem. Né? São duas coisas diferentes. Indo sobre o que o Ranieri te pede, escola...
A Patrícia, desculpa, encontrei aqui. A Patrícia mora lá, tá? Ela mora em Columbus, Ohio, que não fica tão longe dali, tá? E ela diz o seguinte: olha, vocês vão gravar hoje, por favor, comentem isso. Ela mandou imagens aqui, inclusive. E ela disse que não perde um Era Uma Vez no Oeste. Ela disse que a questão racial é muito complexa, eles ainda vivem a segregação sob certos aspectos. Não é fácil de entender e ainda tento entender, nem de explicar. Uma coisa super estranha que eu achei foi: eles têm igrejas de negros e igrejas de brancos. É como se ainda não quisessem aceitar um ao outro, cada um com suas razões para isso. Nas escolas, nos bairros, nas igrejas, existe uma linha e ela pode ser sutil ou não, mas divide. Patrícia Roque, nosso ouvinte lá nos Estados Unidos, Columbus, Ohio. Bem legal essa cidade, eu estive lá.
O Brasil e o... Bom, tá acontecendo enquanto a gente fala, tá acontecendo. Né? Tem fogo ardendo enquanto a gente grava, bem longe, milhares e milhares de quilômetros de distância. Mas a gente mora num país que viveu, assim como os Estados Unidos, a mesma dor. Um dos maiores crimes da história da humanidade, que foi a escravidão. E que é a escravidão, no caso, né? Tipo assim, ele ainda é um dos maiores crimes da história da humanidade. E os Estados Unidos não conseguem se despegar disso, porque eles também têm uma organização de sociedade diferente da nossa. Os Estados Unidos, eles é uma organização de sociedade muito mais próxima do bairro do que da cidade, do estado. Tanto é que o nome do país é Estados Unidos da América. Eles estão sempre somando, né? Tem aquela coisa de condado, né? Então, quem tem alguma experiência americana sabe que a escolha do bairro é determinante. Só que para te escolher um bairro, tu tá próximo da escola do teu filho. E aí, dependendo do bairro que tu vai, o aluguel, a venda e as taxas são maiores. E aí, quem tem menos condição social, dinheiro, vai para bairros mais paralelos, geralmente mais longe, né, das principais partes da cidade, desse núcleo mais downtown, né, que eles chamam lá, e aí criam-se problemas. Por isso que a gente vê guetos de cor, guetos de credo e guetos de não só de cor, mas de tem a Chinatown, tem o bairro japonês, tem o bairro étnico. Latino, étnico, obrigado, essa é a palavra. Né? Só que de toda a violência, ela é muito mais linkada à cor negra do que qualquer outra coisa. Todo mundo sofre com a violência, mas a violência é isso aí. Então, respondendo ao Ranieri, um cuidado que a gente tem que ter, e aí acho que a matemática ajuda a gente nesse sentido, é... Ele pergunta, o escola respondeu para ele que não se poderia generalizar. Essa opinião se mantém, escola, pelo menos para mim. Não se pode generalizar.
Sim.
O Ranieri quer generalizar, não dá para generalizar, porque as duas entidades chamadas polícia do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, são os órgãos estatais que mais negros trabalham. Não só em número, mas na proporção. Né? São entidades negras. Então tá dizendo que não. Não, eu não estou dizendo que não existe racismo, eu não estou dizendo que... Tanto que a gente vai trazer agora números aqui para comprovar essa tese. Agora, a generalização, Ranieri, ela é muito perigosa, porque aí tu não atinge quem tu tem que atingir. O que acontece nos Estados Unidos, e acho que a simbologia do Donald Trump, ela é importante. Aliás, os crimes de ódio aumentaram no governo do Donald Trump. Não só crime racista, mas de ódio. Mas acho que o que mais tem é o seguinte: o Donald Trump tweetou sobre o caso e sobre os saques. A raiva do Donald Trump está em cima dos saques. Tanto que o Twitter deu um selo para aquele tweet dele, que ele disse que responderia aos saques com tiroteios, né, com armas policiais, deu um selo de cuidado com esse tweet aqui. Ele tem algo violento. Mas a raiva do Trump, ela não foi exposta em palavras pelo ato policial. Ele aparece muito mais na hora dos saques. Então, é uma simbologia, de alguma maneira. Entende? Uhum. A indignação do Trump... só pra dizer. Tem indignação do Trump. Tem tweet dele lamentando o fato. Mas é um tweet leve. É um tweet não indignado. A indignação dele aparece na hora dos saques. que também são outros crimes. Tem um monte de gente lá que tem CNPJ lá que trabalha duro pra cacete, que tá sendo saqueado, tá perdendo grana, tá perdendo, ainda mais no meio de uma pandemia, né? Já tinha um problema de economia ali. Agora, que isso quer dizer que a gente não entende um coquetel Molotov numa hora dessas? Ah. Óbvio que a gente compreende.
A história americana recente, não tão recente assim, mas a história americana tem que ter um capítulo de um livro só sobre abordagem policial e negros. Lembram do Rodney King, 1991, 92? Rodney King era um cara, era um negro que foi abordado pela polícia e ainda antes da era da imagem como a gente conhece, que todo mundo carrega uma câmera, antes dessa era, fizeram o flagrante do Rodney King apanhando no chão de 7 policiais, sendo espancado até... Aquilo motivou um levante dos negros americanos em Los Angeles, que destruiu Los Angeles, né? Lembra a grande batalha de Los Angeles? Tem uma música do Rage Against the Machine, né? Battle...
É o nome de um disco.
Do disco. E teve outros episódios, assim, teve uma série, agora recentemente teve mais um. Então, tu tem episódios da polícia se valendo da sua condição para promover a violência contra pessoas negras. Isso é muito grave nos Estados Unidos. Existe aqui no Brasil, existe. O meu ponto lá atrás, e continua sendo, é a gente não pode generalizar isso. Hoje as polícias, hoje não, mais recentemente as polícias possuem academias de treinamento que são muito qualificadas, muito qualificadas. Então, ficando ainda do Brasil, antes de se concentrar mais nos Estados Unidos, antes de começar o podcast, eu consultei dois especialistas, tá? E são dois instrutores, em cada um na sua força policial, são duas referências nas suas áreas. Um é o ex-chefe de polícia do Rio Grande do Sul, delegado Emerson Vendt. Eu pedi que ele mandasse um áudio para nós, para saber o que ele achou da abordagem e como é a abordagem ideal. Se é que existe uma abordagem ideal, mas como é a abordagem mais qualificada?
Não estou querendo dizer com isso que foi uma ação errada, mas pelo que dá para se ver, pelo menos nos dois vídeos que eu vi, e olhar fazendo uma análise externa, há ali um excesso, ou seja, a lógica da abordagem diz que após dominado o sujeito, ele deve ser colocado em uma condição respeitável, no sentido de que ele fique contido e não possa também reagir, mas não colocado numa situação em que ele não possa nem respirar. Então, tem de ter todo um cuidado em relação a isso. A boa técnica policial manda agir assim, e quando se tem mais de um policial, certamente isso facilita. E me parece que somente um policial acabou usando a força extrema, enquanto o outro que poderia auxiliá-lo e justamente fazer uma contenção mais adequada, enérgica, mas suficiente, não o fez. Então, reputo que, claro, é uma análise prévia que precisa ser analisada, precisaria ser analisada mais diretamente pelas próprias polícias americanas, né? Quando surgem esses fatos, até é interessante dizer, esses casos acabam sendo estudados, né, nas academias de polícia, justamente para dizer o que teve de certo e o que teve principalmente de errado.
Vai virar assunto nas academias de polícia, isso aí, certamente. Esse é o delegado Emerson Vente, delegado de polícia, um dos mais qualificados policiais civis que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, tá? Reconhecido nacionalmente, foi presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia e tal. Agora eu consultei, rapidinho aqui tem um outro áudio que eu pedi, a polícia, a Brigada Militar, o Emerson Vente é a Polícia Civil, mas quem mais faz abordagens no dia a dia, a polícia, é a Brigada Militar. tem uma elite da elite.
Se alguém é de fora do estado, desculpa, a gente chama de brigadianos e brigada militar, mas é a polícia militar nos outros isso, locais.
Isso, né? É a nossa polícia militar aqui, a brigada militar. E eu consultei um dos mais qualificados brigadianos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou dar um exemplo, termo de comparação aqui, tá? Se a SWAT chegar aqui no Rio Grande do Sul e pedir para o comandante da Brigada Militar, eu preciso dos três melhores brigadianos que vocês têm, os mais qualificados, os mais treinados, mais técnicos, mais preparados, o Major Santos Rocha vai estar certo, o Major Santos Rocha é do GAT, dentro da Polícia Militar, da Brigada Militar, tem o Batalhão de Choque, e dentro do Batalhão de Choque tem o GAT, que são assim, aquele grupo, pequeno grupo assim que atua, se o governador for sequestrado agora e tiver sendo feito refém, o GAT vai lá e vai resolver, entende? Essa é a ideia.
E é o Santos SWAT Rocha, local, né?
É a SWAT local, os caras são muito preparados. É
o grupo de ações táticas
especiais.
Especiais, né?
Dentro do batalhão do BOI, dentro do BOP, Batalhão de Operações Especiais, tem o GAT, tá? Bom, e o Santos Rocha me disse o seguinte, ó, mandou um áudio aqui pra gente.
Boa tarde, escola. Abordagem policial, né? Primeiramente, conceituar abordagem. Abordagem policial é um ato administrativo, né, executado pelo policial, que tem o objetivo de identificar pessoas. Essa motivação da abordagem, ela é devido a N fatores, né? Que vai desde aquilo que a gente chama de desconfiança do policial, por exemplo, num dia quente, alguma pessoa esteja com um casaco, né, que esteja assim diferente das outras pessoas, né, então desperta, né, a questão da intuição policial, ele pode estar escondendo alguma coisa debaixo daquele casaco, ou então motivado por ações da inteligência, né, a inteligência faz um levantamento de que em determinada área é muito característica a ocorrência de determinado tipo de crime, e então no patrulhamento policial naquela área, de repente o policial se depara com pessoas que podem ter características de serem autores daqueles tipos de delitos, né? E também pela motivação, aquilo que a gente chama de fundada suspeita, né? Um recente roubo que tenha ocorrido, um recente crime que tenha ocorrido, e aí o policial, então, ele recebe informações das características das pessoas que cometeram aquele delito. E aí, nas buscas, né, dessas pessoas, ele pode se deparar com alguma pessoa com características tanto de roupa quanto características físicas similares, que vai, naturalmente, aí despertar a sua desconfiança e aí a necessidade da abordagem para identificar a pessoa. Essa abordagem, ela está prevista no Código de Processo Penal e na Constituição Federal. E aí, durante a abordagem, né, nós sempre orientamos que a abordagem ela deve ser feita de modo educado e de modo proporcional, né? A gente sempre costuma dizer que a reação do policial ela é de acordo com a reação do abordado, né? Então, a reação do abordado pode ser desde uma reação eminente passiva, né, de completa obediência às ordens do policial, até uma reação ativa com uso de força letal, que daí justifica o policial, então, a usar a sua força letal para repelir aquilo que a gente chama de injusta agressão que está previsto na nossa Constituição, na nossa legislação penal. E, claro, né, todos os excessos, né, que são cometidos pelos nossos policiais, eles são automaticamente investigados, né, e quando identificado realmente o excesso policial, os nossos policiais eles são submetidos ali à nossa legislação interna, onde eles são punidos e, eventualmente, se eles cometeram um crime, então eles são indiciados e julgados pela nossa justiça militar.
Major Santos Rocha, da Brigada Militar. Um dos mais qualificados brigadianos que eu conheço aí do Rio Grande do Sul. Viu?
Mandou bem, né? Foi uma boa
explicação. Mandou muito bem. Eu também achei belíssima explicação, porque quando eu digo que não dá para generalizar, eu me baseio nas declarações e no trabalho dessas pessoas. É fácil a gente pegar um exemplo, tá? Pega lá um policial, seja lá quem for, tá? Que agrediu um jovem num determinado bairro. Pode ser qualquer bairro, pode desde a periferia até o Moinhos de Vento, tá? Que, para quem não conhece Porto Alegre, Moinhos de Vento é o bairro mais nobre de Porto Alegre.
O Leblon.
Tá errado, tá? Tá errado. Mas isso é regra ou é exceção? Quanto disso representa dentro de todo o trabalho que a Brigada Militar faz? E mais do que isso, o que a Brigada ensina lá dentro da academia, na preparação do brigadiano? É isso que ela ensina. Se lá fora, e lá fora tu tem 15 mil, 20 mil policiais militares, eles fazem errado, é uma culpa da corporação ou é uma atitude individual equivocada?
Eu duvido que... é culpa do sistema, né? Que é culpa do ambiente que a gente está...
Isso eu tô falando sobre o Brasil, tá? Eu acho que tem muito aqui, por exemplo, o Paraisópolis lá. Tá tudo errado. Lá foi um absurdo. Eles encurralaram as pessoas. Tá errado, tu entende? Mas isso não significa que toda a polícia seja assim. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que sim, a brigada faz abordagens a pessoas que são suspeitas e muitas vezes não tem nenhuma relação com o crime. Mas muitas vezes a brigada é quem faz a contenção do crime. É ela que vai entrar numa boca de tráfico de drogas e vai ter que fazer uma abordagem, tu entende? É ela que vai pegar um assalto no centro de Porto Alegre e vai ter que correr atrás do bandido. Eu acho que tem um contexto aí que é muito delicado, tá? Agora, vamos lá para os Estados Unidos. Mataram um cara que não tinha problema nenhum. O policial, o vídeo é escandaloso. Por isso que eu dou razão pro delegado Emerson Vente, isso aqui vai ser objeto de estudo em tudo que é academia de polícia. Tomara. Como não fazer?
O assassino se chama Derek Chauvin.
Que já foi afastado da polícia, ele mais quatro.
Ele foi demitido. Né? Ele estava junto com outro companheiro dele chamado... deixa eu pegar o nome dele... Total. Essa era a dupla, Chauvin e Tal. E não é a primeira vez que o Derek Chauvin, que é o homem com o joelho no pescoço do Floyd, ele se envolveu em episódios violentos. Tem vários outros casos. Ele foi alvo de quase 20 queixas formais e duas cartas de reprimenda. Estou lendo aqui uma matéria da BBC. A maioria foi arquivada. Em 2006, por exemplo, ele foi um dos seis policiais que dispararam contra o Rainy Race, que, segundo os agentes, apontou uma escopeta de cano cerrado para eles depois de esfaquear duas pessoas. O júri decidiu que o uso da força havia sido justificado contra Reis, de ascendência indígena. Dois anos depois, esse mesmo cara que matou o Floyd, o Chauvin, atirou duas vezes contra um homem negro depois que o policial e seu parceiro atenderam uma denúncia de violência doméstica. Os agentes afirmaram que Ira Latrell Tolles tentou pegar a arma de Chauvin, esse policial que matou o Floyd, e por isso foi atingido. Por outro lado, o Tolles, esse cara que foi atingido, afirmou que foi agredido pelo esse policial que matou o Floyd, mesmo sem ter reagido à ação policial. Deixa a gente voltar um pouquinho, assim, numa coisa que é muito óbvia. Quando a gente é pequenininho, a gente brinca de polícia e ladrão, né? A gente brinca de mocinho e bandido.
Brincava.
A gente aprendia, quando era pequenininho, que a polícia, ela era boa, né? E em 90% não consigo precisar, ela resolve as situações. O sentimento que a gente tem quando vê um brigadiano é um sentimento de segurança. No mínimo ele precisava ter. Mas em bairros mais pobres, que por problemas diversos no Brasil, a cor predominante não é a cor branca, os policiais não são vistos assim, dessa maneira. Não são vistos. E essa é uma dureza que a polícia no Brasil e nos Estados Unidos vive. Aqui no Brasil, quando especialistas conversam sobre esse duro assunto, e vocês estão vendo que a gente está tendo muito cuidado para falar sobre isso, eles divergem algumas coisas, dizem que aqui é racial, dizem que aqui é social, que quem é pobre vai ter uma conduta policial diferenciada e preguiçosa, né? Só que tem um jogo que é difícil de entender, que como é que pode que a corporação que mais negros e mulatos trabalham no Brasil pode ser também a que mais violência age e atinge isso aí, né? A violência social, ela dentro das comunidades mais pobres, ela primeiro é dentro da comunidade pobre. Quem mais mata, se mata ali dentro, são os crimes linkados a tráfico de drogas, né? Quem mais mata traficante é traficante. Agora, não tem... Eu não sei qual é o Ranieri, talvez é isso que ele queria ouvir da gente, que é uma realidade. Tu vai para um bairro mais pobre e o sentimento ao ver um policial não é de alívio, é de medo. Essa é uma realidade. É uma realidade. Óbvio que num bairro mais, né, pacato vai ter menos polícia porque tem menos problemas. mas são nos bairros mais pobres, geralmente mais afastados da cidade, tirando o Rio de Janeiro, que tem uma complexidade geográfica diferente, né? Eu tô falando em grandes cidades, é nos bairros mais afastados. E nos bairros mais afastados são os bairros mais pobres. Os bairros mais pobres são os bairros que tem mais negro. E onde tem mais violência. Não porque são negros, mas sim porque são pobres. Tem péssimas escolas. Aí que eu queria entrar nos Estados Unidos. Essa é a diferença. A diferença é que nos Estados Unidos isso fica muito mais claro. Você pode ver que a cor negra nos Estados Unidos, ela é mais escura do que a cor negra no Brasil. Porque no Brasil se misturou mais. Pelas complexidades geográficas, até arquitetônicas da cidade, sei lá, isso tudo influenciou. A gente se mistura mais do que nos Estados Unidos. Mas essa é a pica nos Estados Unidos. O racismo está em todas as situações. Eu lembro do Davi falando para mim, cara, tu não sabe a diferença de uma escola, do preço de aluguel de um bairro negro, latino e branco, que é onde eu fiquei. Porque ele optou por colocar... Porque tinha um problema pro Davi. O filho dele já era alfabetizado, ele precisava colocar o filho dele numa escola que tinha ajuda para estrangeiros. Isso não tem em qualquer bairro. Isso obrigou ele para pagar muito mais caro para um aluguel. Mas, cara, é isso. Nos Estados Unidos, a segregação acontece no Brasil também, mas ela é muito mais também geográfica. Né, tu vai num bairro, tipo assim, cara, Nova York, Manhattan.
Harlem.
Exatamente, o Bronx é afastado de Manhattan, mas ali tá ali. Sobe o Central Park e daqui a pouco tem o Harlem. Sabe, tipo assim...
E muda, né?
Muda. De
uma rua para outra.
Muda tudo.
De uma rua para outra,
muda tudo.
Muda tudo.
Cidade, praticamente. Não, e hoje, obviamente, Nova York cresceu muito e hoje está valorizado. O Clinton fez os seus prédios de escritório pós-governo lá, né, para revitalização do bairro. É um bairro. Quer dizer, Harlem é um dos bairros mais seguros, né, dos bairros negros americanos. Né? Mas, cara, é isso que as polícias brasileiras e americanas, eles não conseguem. Porque, assim, ó, a lógica é, graças a Deus chegou a polícia. Uhum. Porque a polícia está me afastando do mal. Uhum. Só que como é que tu tira isso de milhões e milhões de americanos e brasileiros que quando olham a farda, ficam com medo? Porque já apanharam sem razão, porque já sofreram. Cara, tem um caso acontecendo no Rio de Janeiro agora, que um menino morreu e o laudo saiu, o tiro foi pelas costas. Óbvio que o menino negro. Óbvio que no bairro pobre do Rio de Janeiro. É uma equação que a polícia não consegue resolver. Sabe? É uma dor. Imagina para um policial correto, que é esmagador a maioria na corporação. Sim. Ele chega no bairro ele sabe que ele tá botando medo. E o policial que não é burro entende o porquê do medo. Uhum. Ele entende. Eu tô falando de um policial que nunca errou uma abordagem, né? Que não interessa a cor da pessoa, interessa o delito que está sendo tomado, que depois de pegar aquela pessoa que está cometendo um delito, respeita as regras. Né, para quais ele é pago, mas cara, os Estados Unidos não param. O Will Smith falou, não é que aumentou o racismo, é que aumentou o número de câmeras. Esse caso só ficou famoso e Minneapolis só está sendo incendiada porque uma mulher gravou. Uma mulher estava passando e gravou.
E mais, Potter, porque na frente do lugar onde ele foi abordado, tinha um pequeno comércio ali e a câmera de fora pegou toda a abordagem. Sim. Então piorou muito a situação deles.
O crime, entre aspas, era uma nota de $20 falsa. Uhum. Uhum. Segundo, bom, o FBI entrou na parada. Só que, cara, isso não acontece. Tá? O Trump usou algumas palavras bem fortes assim para dizer, pro começo daquela conversa. Deixa eu pegar exatamente quais foram as palavras do presidente Trump. Ele usou algumas palavras... calma aí, onde que eu li isso?
O tweet dele é gasolina na fogueira, né?
Esse pós agora aí, né? Deixa eu ver se exatamente ele usa duas palavras fortes assim para condenar o ato policial, o presidente Trump. Deixa eu pegar aqui.
É legal que, assim, voltando à série, né? Deu assim, tem um episódio sobre isso, lembram?
Sim.
Tem uma série de pessoas que vão tirar uma foto do presidente e tem um policial na série, no episódio, que descobre que ele tem um passado de violência. Que não é aprovado. O cara falou, não, mas eu fui armado por cima de mim, eu não bati no cara e tal. E ainda assim, optam por pedir que ele se retire da foto. Lembra disso?
Exatamente.
A abordagem da autoridade nesse caso tem que ser exemplar. Acho que o problema...
É esse detalhe. Minneapolis incendeia por causa disso.
É isso aí, cara.
Por causa disso.
Pensa assim, ó. Se fosse, ó, demitidos e agora vão ser processados por homicídio. Deu?
Não, é, não é, tem aí tá, de, é, não que tem ele foi pra casa. Riots. Ele foi pra casa. É esse o detalhe. Entende? O Trump usou as palavras. Ele tava, a Casa Branca informou que o presidente Trump estava muito preocupado depois de ver as imagens atrozes e espantosas. E aí, no caso do assassinato, né, do Chauvin em cima do Floyd. Cara. É um caldeirão, é uma dor. Né? Tem números americanos que apontam que os bairros onde tem mais rondas policiais são bairros mais seguros. Uhum. Né? Só que o sentimento da população é de medo, porque a qualquer momento pode estourar algum problema. E lembrando, Minneapolis, né, que era uma cidade que tem, né, o sul dos Estados Unidos é muito mais problemático. Aí invade a história americana e aí entra, né?
Minneapolis é lá em cima, né?
Nova York ficou segura, baseada numa política do Giuliani, que é um pouquinho mais efetiva, né? A gente aplaude isso aí, porque ela deixou Nova York como um todo muito mais segura. Tu pode caminhar pelo Harlem hoje, tu pode andar de metrô e tal, mas, cara, foi baseado numa abordagem policial um pouquinho mais dura, que é o tal do stop and frisk deles lá, o stop and frisk, não sei o que e tal, que é todo cara que parecer estranho, a polícia pode abordar, vai revistar, vai dar uma dura no cara, e aí dura, entre aspas, é uma palavra muito ampla, né? Uhum. Tu não sabe direito o que eles podem fazer.
Bom, teve um caso também pro sufocamento de um negro americano pertinho de Nova York, né? Só pra
completar. Vendendo cigarros na rua.
O cara
exatamente, foi sufocado com as mãos do policial.
A chaga, ela tem uma origem sulista, e é isso que eu queria falar, e ela aconteceu no estado do nortista.
É, cara, não adianta. Lá é todo o país, ele é racialmente complexo. Não é só no sul, até agora teve agora um caso do corredor, né?
Sim.
O negro correndo.
Sim, sim.
Né? Acharam que ele fosse um ladrão.
O armado. Armar, né?
Exatamente. E eu li uma matéria de um cara que é repórter do Times, tá? E ele tem um filho, que é um filho de 14, 15 anos, e ele gosta de correr. Eles são corredores, runners. E eles correm de manhã, porque é o horário que ele pode. E ele falou assim, o artigo dele, cara, é uma dor, assim. Porque a preparação dele e a do filho dele, para eles não parecerem bandidos correndo. Porque ele não pode ser visto de madrugada, 6 da manhã, 6:30 da manhã, correndo de capuz, uhum, com certas roupas, com certa postura, sem certos gadgets. Porque ele teme que ele e o filho dele possam ser confundidos com bandidos nos Estados Unidos e possam morrer. Olha, cara, a situação.
Vocês viram a história do Bird Watcher, que flagrou uma mulher com um cachorro sem a coleira nos Estados Unidos?
Sim, eu vi isso
aí. Essa semana, cara. Aí, tá? Aconteceu o seguinte. Uma mulher, passeando num parque, liga pra polícia e diz assim, socorro, eu tô sendo perseguida, eu tô sendo ofendida, tô sendo... Enfim, tudo. Vou ser agredida por um cara que tá aqui no parque, é um sujeito negro, e eu tô em perigo, eu preciso da ajuda da polícia. E aí o policial, bom, tá, vamos ver o que que é. Sorte é que a pessoa que tava sendo alvo da denúncia tava gravando tudo em vídeo. E tratava-se de um cara assim de meia idade, bird watcher, ele desde criança fica observando com binóculos nos parques os pássaros. Tem esse hobby interessante, né?
O cara tem muito interessante.
Sabe quem tem esse hobby? Aquele puta, o puta escritor de Liberdade, Jonathan Franzen, ele tem isso aí.
Ele é bird watcher.
E aí o cara tava fazendo bird watching. Né, bird watching, e aí daqui a pouco ele viu uma mulher com um cachorro sem a coleira, e aí ele chamou a atenção dela, e ele gravando tudo. Quem sabe a senhora põe o cachorro, seu cachorro na coleira? E a mulher ficou desesperada. Não, o senhor tá me agredindo, não sei o quê, papapá, ligou pra polícia. E ele gravando tudo, ele disse, não, só tô pedindo que a senhora põe o seu cachorro na coleira. E super sensato, assim, sereno. E aí o que aconteceu? O vídeo viralizou. E assim, a mulher cheia, pedindo desculpas, queria reencontrar o cara, que não era bem esse e tal. E aí foram perguntar pra ele assim, o senhor aceitaria desculpas? Ele, olha, Se forem sinceras, tudo bem, mas o constrangimento que eu passei... Triste isso, né? Triste.
Deixa eu mandar ajuda para um cara que gosta de números. A gente já falou de algumas threads dele aqui, que é o Rodrigo da Silva, do Spotniks. E ele fez uma thread dizendo assim, ó, como Minneapolis ensina, o racismo é um sério problema nos Estados Unidos. Está presente em diferentes facetas da vida americana. Essa thread conta um pouquinho do tamanho desse buraco. Aí ele vem com naquele estilão dele, dá uma informação com um link. Informação, link, informação, link. Começa no imóvel. O valor de uma casa num bairro tipicamente negro dos Estados Unidos, num distrito, por exemplo, como o de Brooklyn, Nova York, chega a valer $48 mil a menos do que uma propriedade de um bairro branco. É o chamado custo racial. E aí tem um link com a explicação disso aí. Uma residência num bairro majoritariamente negro, geralmente nas áreas metropolitanas, custa ao redor de $184 mil. Nos bairros em que os negros são menos de 1% dos moradores, uma residência com as mesmas características vai para $341 mil. De 184 para 341 mil. Afeta a saúde. A pressão arterial dos negros que se mudam para bairros menos segregados cai de 1 a 5 pontos após o deslocamento do novo endereço. A razão, a diminuição do estresse, relacionado sobretudo a uma menor exposição à violência. E aí tem ali a notícia que conta tudo isso aí. E isso para não falar do sistema judicial. Negros são quase duas vezes mais propensos a serem parados por policiais no trânsito do que brancos. Isso aqui é uma informação importante, porque é o seguinte, ser parado não quer dizer que tu cometeu um crime. Não é o número de crimes cometidos, é ser parado. É a avaliação subjetiva do policial. Negros são quase duas vezes mais propensos a serem parados por policiais no trânsito do que brancos. E embora brancos, em média, dirijam mais, os negros são quatro vezes mais propensos a serem revistados após uma parada. E aí tá ali o link com o Washington Post.
Vocês já entraram no... Ah, desculpa.
Só para acabar aqui. Em Nova York, a chance de um negro ser preso por possuir maconha é 8 vezes maior do que um branco. Especificamente em Manhattan, a chance de um negro ser preso com maconha é 15 vezes maior do que um branco. Cabe lembrar que as pesquisas não apresentam grande disparidade étnica de consumo de maconha nos Estados Unidos. Negros também são 12 vezes mais propensos a serem condenados erroneamente por crimes relacionados a drogas. Eles compreendem cerca de 12,5% dos usuários de drogas nos Estados Unidos, mas 29% das prisões por delitos de drogas são de negros. Seguindo, os negros, aliás, também estão mais propensos a serem injustamente condenados por assassinato quando a vítima é branca. Negros condenados por assassinato têm 50% mais chances de serem inocentes do que brancos condenados por assassinato. Todo mundo tá lendo, vendo The Last Dance agora, o mesmo grupo, não o mesmo diretor, fez um documentário magistral, já falamos algumas vezes aqui, chamado O.J. 2. Made in America. O O.J. Simpson, ele assassinou a ex-mulher dele e o namorado da época dela. E ele foi solto por questões raciais. O júri fez justiça, não no caso, mas é como se o júri tocasse fogo em delegacias.
É justiça histórica, né? Quis fazer desse episódio um episódio emblemático.
O O.J. Simpson está preso hoje por um outro crime que ele cometeu em Las Vegas, anos depois.
Vocês já entraram num presídio?
Eu já
também. É.
Pode ser o presídio central, tá? Que é o maior e o que tem mais presos aqui. Eu não saberia te dizer assim, o percentualmente que é hoje. Eu diria mais de 70%, tá? Negros. Mais de 70%, tranquilamente.
Sim.
Isso significa que o nosso sistema carcerário é necessariamente racista? Que as polícias que prendem são racistas?
Não.
Essa é a resposta.
Objetivamente não, tá?
Objetivamente não. Tem um problema social que envolve mais a população negra, que é a relação de criminalidade. Eu não estou dizendo que ele comete mais, esse tipo, que o negro comete mais crime, não é isso. é que as camadas mais baixas estão mais vulneráveis ao ambiente criminoso. É o delito.
Aliás, a sofrer o delito. Quem é mais assaltado, quem é mais assaltado e mais morto, não pela polícia, é o pobre e é o negro.
Sim.
A pacificação de um bairro, ela traria substancialmente mais paz e saúde. Tá aqui, acabou de dar um dado de saúde. Um negro num bairro pacificado, entre aspas, ele tem pressão arterial menos problemática.
Agora, eu vou estender um pouquinho essa conversa, tá? Se fosse ao contrário, tá? Se fosse mais brancos do que negros dentro do presídio. Onde é que eu quero chegar? Quando as críticas sobre excesso de prisões mal feitas, não de presídios, de prisões mal feitas, aparece, tem um fundo de explicação. Se pune muito o vapor, se pune muito a ponta, tem operações assim, por exemplo, uma operação prende 25 pessoas por tráfico de drogas, tá. Quem é que normalmente é preso? O vapor, o cara que está na ponta da boca lá, o cara na escala intermediária da boca, tá? Que são as populações mais vulneráveis. Agora, quem alimenta aquela cadeia ali? Quem é que alimenta essa cadeia?
Quem é que alimenta drogas? Essa cadeia? Quem quer comprar droga e aí...
Quem consome.
Aqui, tem um dado aqui. Né? Tipo assim, em Nova York, em Manhattan especificamente, um branco com maconha tem 15 vezes menos chance de ser preso do que um negro.
Então não é assim.
Não tem disparidade na quantidade de consumo. Entende? Tipo assim, cara, e segue. Um negro preso, continuo na thread com informações do Rodrigo da Silva. Um negro preso pela primeira vez recebe em média 270 dias a mais de condenação que um branco que tenha cometido um crime semelhante. Quando esse negro tem a pele mais escura, a discrepância com o branco alcança em média 400 dias a mais. É o mesmo crime, a cor da pele aumenta o número de dias que tu vai ficar encarcerado.
Tem uma história muito legal aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiz uma entrevista com ela, inclusive, há uma questão de uns 2 anos. A primeira juíza negra da vara do júri de Porto Alegre. A vara do júri de Porto Alegre nunca tinha tido um juiz negro. A vara do júri julga processos cujos réus 70% ou 80% são negros. Ela falava em 85% ou 90%, tá? Eu diria 70% ou 80% dos réus são negros. E o julgamento era sempre por um branco. E aí a história é muito interessante, a doutora Karen, tá? Acho que ela tá ainda na vara do júri aqui em Porto Alegre. Boa juíza, excelente juíza. E ela é da Associação dos Juízes Negros do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, percentualmente, é o estado que tem menos juízes negros. Aqui no Rio Grande do Sul, na época, não chegava 2% dos juízes do Rio Grande do Sul negros. E ela me contou coisas assim, que quando tu começa a olhar para o outro lado, tu vê que tem que isso é muito, que às vezes é muito sutil, visceral e triste. Já aconteceu de ela estar sentada vai começar um julgamento, tá? Ela está sentada ali na mesa esperando as pessoas, sentada à mesa esperando as pessoas, aí vai chegando, chega o promotor, chega o defensor, chega todo mundo, começa a formar e tal, daqui a pouco chegou o advogado. E o advogado chega para ela e diz assim, me passa o processo ali, deixa eu dar uma olhadinha. Aí ela diz assim, o processo está aqui, o senhor pode pegar. Olha para ela e diz assim, tá aí, o juiz vai demorar muito. Dela, eu sou a juíza.
Isso é muito bom de falar, cara.
Eu sou a juíza. Deve dar um prazer para ela, incrível, né? Mas ao mesmo
tempo,
eu teria, mas deve trazer uma carga de emoção forte, assim, porque aquela pessoa que está ali por ser negra não seria competente o suficiente, capaz o suficiente de ser a juíza, aquela que vai presidir o júri. Ela me contou histórias do tipo assim, ela entra numa loja com as duas filhas dela e as atendentes se olham e cada uma vai para um lado cuidar de uma de cada filha, vai cuidar das filhas, vai olhar, sabe? Sim, é uma coisa que para nós, não é a nossa realidade, né? Não é a nossa realidade. O que eu quero dizer com isso? Existe um traço da população, e aí falando do Brasil, que sim, é racista, e que sim, é muito triste, e que sim, nós temos que combater. Mas, por outro lado, eu acho muito delicado tu generalizar, principalmente no que se refere à ação policial. É assim que eu queria passar a régua nesse assunto, Potter.
Tá. Mas eu tenho uma colocação, tá? Sobre a charge. Que eu acho, tá, eu concordo com tudo que tu falou, tá, escola, tudo mesmo, assim. Mas eu acho que tem papéis e papéis. A polícia tem um papel e os dois caras que tu botou agora de áudio são perfeitos. Uhum. E pra mim, a charge, ela tem um papel de botar fogo no parquinho. Entendeu? A charge...
Mas eu não sou contra a charge.
É, mas é que a gente começou a falar porque o ouvinte, a Nelly, perguntou do nosso posicionamento com aquela charge, né? Uhum. Aquela charge, pra mim, é perfeita. Porque ela faz todo mundo debater. E eu acho que esse é o papel da charge. Não que eu concorde com aquela imagem, não é isso. Uhum. Mas eu concordo que a charge, ela tem o papel, assim, o papel dela, qual é o papel dela na peça de teatro? É botar fogo no parquinho. Quem é que não tem o papel de botar fogo no parquinho? Donald Trump. O presidente. Qualquer presidente. Qualquer governante, sabe? Não é ele. É a charge. Não é o policial. É a charge. Não é a juíza. É a charge. Uhum. Tem uma pessoa aí que tem o papel de botar fogo no parquinho. Só uma. E o resto não tem, cara. O resto tem o papel de pegar uma mangueira e jogar água e na hora. Na hora.
Aliás, o prefeito de Minneapolis foi perfeito na resposta ao Trump, né?
O prefeito, ele é democrata e o Trump politizou o ato.
Pois é.
Que é mais ou menos o que tá acontecendo aqui no Brasil. Enquanto o presidente põe fogo no parquinho, os prefeitos na ponta tentam colocar água, atuar como bombeiros, né? E os governadores. Agora, na pandemia, o presidente teria um papel, que é o de liderar o país, que é deixar a disputa política de lado. Ah, mas o governador de não sei que o Estado está fazendo política, deixa ele fazer. Dá uma paulada no cara e deixa ele de lado, entendeu? Porque ele não merece. Mas o presidente puxa o assunto do debate político para o centro das coisas. E não é. Sim, não
risco, é assim. Risco fósforo, né? É, tem um filme legal que eu lembrei agora, que é aquele A Outra História Americana, já viram? O American History X, com o Edward Norton, né? Que o Potter falou do negro ter mais pena de prisão nos crimes, né? E aquele filme é perfeito. Lembra aquela cena que ele matou um cara?
Sim.
E ele vai pra cadeia, tá? O Edward Norton, ele interpreta um neonazista que depois se arrepende.
Isso.
E ele encontra o negro, né? E ele começa a ficar amigo do negro, tá, mas tá aqui por quê? Não, roubei na TV. Tá, mas quanto tempo vai ficar? Não, 30 anos. E ele tinha matado um cara e ele pegou 10. E o cara, não, tá, o que tu fez? Não, roubei na TV.
Antes de qualquer outra coisa...
Aquele filme é maravilhoso, cara.
O crime cometido por Chauvin, o policial que coloca o joelho no pescoço do Floyd, ele é um crime de abordagem policial, né? A gente está usando estatísticas e Minneapolis está em chamas, porque Minneapolis colocou o racismo como elemento, em cima de estatísticas e de realidade. Essa é a treta americana. Essa é a treta americana. A treta americana é resolver este crime. Porque o cara pode falar, eu errei. Tá, mas você errou porque ele era negro? Não, eu errei. E aí? Ele foi preso. Ele não usou palavras racistas no vídeo. Ele não fala nada da pele. Ele é um péssimo policial realizando um péssimo trabalho. Essa é a bronca da justiça americana. Como é que tu chama ele de racista? O que que a imagem, ela é de uma abordagem podre e suja.
A caracterização vai ser: ele não teria feito aquilo se a pessoa não fosse negra.
Não, eu não tô falando assim, ó. Tá claro que é, tá? Eu tô falando só com olho de justiça. Essa é a bronca. A pena dele vai ser pro mar abordar. A pior de todas as abordagens. Ele matou um ser humano abordando ele. Essa é a pena. Tá,
não vai ser um hate crime. Não é um crime de ódio.
Eu
vai
não sei.
Vai ser uma má abordagem seguida de assassinato.
Porque se fosse crime de
não
ódio,
intencional,
o que provaria o crime de ódio? O cara nunca fez uma abordagem assim com um homem branco no mesmo crime. Tem essa comparação? Um branco que tentou usar uma nota de 20 num botequinho e aí foi preso. Como é que foi a abordagem dele? Tem as imagens? Isso aí não tem. Não tem, ele não matou mais ninguém. Ali tem as broncas dele são de atos policiais. Ou de conflitos, ou de um cara atirou contra eles e ele atirou e matou o cara. Entende? Tipo assim, aí entre aspas, se resolve. Essa é a bronca jurídica americana. Todo mundo sabe o porquê ele fez aquilo. Só que juridicamente, porque senão estava resolvido. Está comprovado o racismo no ato, prisão perpétua. Nunca mais um policial americano vai se meter nisso aí. Só que ali, vocês estão entendendo, bons ouvidos que eu estou falando, né?
Sim,
eu estou falando
sim,
apenas do ato. Porque aí que tá. Por que o OJ foi livrado de um assassinato duplo? Por quê? Porque teve uma compensação histórica daquele júri. Cara, a gente precisava de muito mais horas para isso. É. Muito obrigado. Foi um dos assuntos mais duros, um dos programas mais duros de fazer. Para quem nos escuta e não sabe a nossa cara, nós três somos brancos. A gente não sofre racismo. A gente nunca sofreu.
Não.
A gente é homem. A gente tá no privilégio da sociedade. A gente tem dinheiro, a gente tem dinheiro para se alimentar e para ter uma vida digna. A gente tem casa e a gente é branco e a gente é homem. Né? E dois dos integrantes são heterossexuais. A gente não sofre.
Mas pode mudar isso aí, né?
Pode, sempre pode.
Daqui a pouco, hein?
É. Se você ouviu
tudo isso aqui
e acha que o que mais tem que ser tirado é que eu não vou esses caras nessa condição deles. Não, mas a gente tá aqui absolutamente triste, vilipendiado, horrorizado, e por isso que a gente ficou uma hora falando aqui de uma dor que a gente sente. Não é nossa, mas a gente sente. É por isso que a gente quis aqui falar sobre essa chaga. Aí, certo? Obrigado, Marcão. Obrigado, Escola.
Valeu.
E muito obrigado
à
audiência que nos adora e que nos odeia. Valeu, gente. Tchau, tchau.